eu sou a Mei Mortari.
E eu sou a Sgrig, e bem-vindos a mais um Booklistas.
Sgrig, o último episódio não foi com o convidado, não? Tem convidado de novo hoje?
É que a gente não tem mais livro pra falar, então a gente decidiu que até junho a gente vai falar um livro a menos por episódio. Então todo episódio vai ter convidado.
Isso é uma forma da gente continuar trazendo episódios sempre, sem ficar recomendando sempre o mesmo livro. E, incrivelmente, vai acontecer de eu falar de um livro hoje que eu falei muito recentemente, mas ele casava muito bem pra esse episódio, não tinha como.
E juntando o fato da gente não ter amor próprio, porque agora a gente precisa começar a respeitar prazos, porque depende de mais pessoas do que só a gente.
Ainda por cima, agora a gente tem os convidados. E hoje a gente tem aqui com a gente uma convidada maravilhosa. Eu vou pedir pra ela se apresentar aqui agora pra gente. Anne, fala um pouquinho de você e de seus projetos.
Oi, gente! Eu sou a Anne, Anita Saltiel. Eu sou escritora, eu sou streamer, eu sou fotógrafa, faço um bilhão de coisas. Eu estou aqui hoje para falar do que a gente vai falar?
De livros para ler no necrotério.
Eu achei um título muito incrível, assim, muito
incrível.
Eu
amo que a gente começou o ano super alto astral.
Sim, claro.
Pois é, é pra lembrar do ano passado.
Exato. Sei lá, o ano passado foi triste, aí esse ano a gente começa no necrotério, que é pra celebrar, né, as belezas do ano passado.
E a gente escolheu esse tema de livros pra ler no necrotério, principalmente porque a Anne é autora de terror, né, Anne?
Então, há controvérsias. Há controvérsias, eu sou, mas eu não sou, entendeu? Eu sou uma autora de terror que não deixa ninguém ler minhas coisas de terror, entendeu? Mas assim, vai rolar, um dia vem aí.
Mas o importante é que a Anne gosta muito do universo de terror.
Sim, isso é verdade. Mas vem aí, de verdade, juro, prometo.
A gente ainda não pode falar o que nem quando vem aí, mas vem aí, fica esperta nas redes sociais da Anne.
A gente queria ter a informação privilegiada, mas a gente infelizmente não tem, então vem aí.
Pior que nem eu tenho, eu não sei a data, eu não sei, eu só tenho a capa, inclusive belíssima capa, muito obrigada Associação Boreal. Mas assim, vem aí, esse mês.
É aquele não sei, só sei que sei.
Exato.
Mas tá vindo aí, gente. Então sigam a Anne nas redes sociais. Lá no fim do episódio ela vai falar todas, mas de qualquer forma tá aqui na descrição do episódio. Então vocês já podem clicar lá assim que terminar o episódio e irem ver se o Vem Aí já veio aí.
Exato. Talvez tenha vindo aí.
O que a gente pode conversar sobre esse tema do necrotério? Porque eu não faço... Eu nunca fui no necrotério. Eu sempre vejo em filme sério aquele negócio de gaveta com os corpos engavetado com uma etiquetinha no dedão.
Cara, o que eu conheço de necrotério é de uma thread no Twitter que alguém que trabalhou no necrotério... Vocês lembram? Acho que faz uns 2 anos que saiu no Twitter uma moda de, tipo, tantos likes eu falo tal coisa sobre o meu trabalho.
Eu lembro dessa moda, mas eu não lembro da do necrotério, não.
Eu lembro que eu li uma do necrotério.
Eu acho que eu lembro da do necrotério.
É, e aí, muita coisa, assim, nossa, mudou minha cabeça. Eu fiquei mais assustada do que eu já era, né? Mas enfim.
Eu gosto muito do conceito de que todo necrotério é igual em todas as séries. E eu não sei dizer se isso é porque as pessoas pegaram um necrotério de modelo e usaram pra todas as referências possíveis, ou se realmente são todos iguais. Assim, a mesma posição das macas e das gavetas, é tudo igualzinho.
É que pra economizar dinheiro, eles construíram um necrotério cenográfico só e todo mundo usa.
Exato, eu falei isso. Foi o mesmo cenário pra todo mundo.
Eu fico imaginando a galera do CSI, tipo, hoje a gente vai gravar hoje? Não, a galera do Criminal Minds reservou o necrotério, não vai dar não. Lá pra 2010, isso devia ser super congestionado.
Aí chegou esses anos pra cá, ô gente, tem mais uma série aí, mano, Maldição da Residência não sei o quê, cara. E aí tem, eles não usam necrotério, já tá tudo super lotado, ninguém tem um horário mais pra usar o necrotério cenográfico.
A fila em frente ao necrotério cenográfico, a galera tudo desesperada.
Parecendo fila de evento de anime, cada um vestido de uma coisa.
Adoro.
É isso, é nesse necrotério que a gente vai trabalhar hoje, então.
Galera vestida de legista, galera vestida de cadáver, todo mundo tomando suco na frente do necrotério.
Yes!
Muito bom. E Anne, como você é a nossa convidada de hoje, conta pra gente qual foi o primeiro livro que você escolheu pra essa listinha que a gente vai fazer aqui de livros pra ler no necrotério.
Bom, então, eu falei que o primeiro livro ia ser bem óbvio, Confissões do Crematório, da Kathleen Duct, não sei falar o nome dela, da... Isso aí mesmo. É, não é necrotério, né? Isso é crematório, né? A gente já... Mas a gente finge que tá ali um crematório cenográfico do lado do necrotério cenográfico, tá bom?
A gente muda o nome do livro pra Confissões do Necrotério.
É isso, Confissões do Necrotério...
Confissões.
É isso aí mesmo o nome.
Perfeito.
A tradução é da Regiane Wynarski, filha da Darkside. Tem 256 páginas e ele é de 2016. Ele é um livro que eu li numa fase que eu tava muito, muito maus, assim, com morte no geral, sabe? Eu sempre tive esse medo da morte. E aí, essa autora, ela realmente trabalhou em crematório, em necrotério. O livro parece... Até hoje eu não fui pesquisar, porque eu sinto que eu gosto dessa ideia que tem na minha cabeça de não saber se são histórias reais, reais mesmo, ou se ela fez essa fantasia pro livro, baseado nas experiências dela. Fantasia não, né? Essa ficção pro livro, baseada nas coisas que ela passou nesses anos trabalhando. Então é muito legal. Muito legal. E é muito bem escrito também.
Eu li esse livro também. Eu li esse livro, acho que foi na época que ele saiu, mais ou menos, que eu lembro que a Darkside, na época, mandou pros parceiros um kitzinho que vinha com uma caixa de fósforos, inclusive, com a capa do livro, que era muito fofinha. E aí eu lembro que eu li esse livro, assim, eu acho que eu esperava que ele fosse um livro de ficção, e daí quando eu vi que ele não era, eu fiquei ainda mais empolgada, porque eu adoro ler não-ficção, principalmente sobre essas coisas mais macabras. E eu acho que a Caitlin Dott, ou sei lá como que fala o nome dela, ela fez um trampo muito legal de organizar essas memórias aí que ela tem de crematório de uma forma que não ficou tão mórbida, né? Ficou uma coisa bem desmistificadora da profissão.
Eu gosto de falar que é delicado esse livro, sabe?
Uhum.
Que é um livro, né? Ele é considerado um livro de terror, mas ele é delicadinho. Você não fica... Eu, pelo menos, não fiquei incomodada lendo. Ou não fiquei com pesar lendo, assim.
É, não, eu também não. Eu achava que ele ia ser super pesado e, na verdade, ele não é. Ela coloca de uma forma muito respeitosa, né? Todas as histórias que ela conta do crematório. Eu acho que ficou muito legal. Sgrig, você chegou a ler esse?
Não li, mas eu tenho a famosa curiosidade, só não tenho o dinheiro pra comprar no momento.
Não li, mas quero.
É, tipo isso. Tenho vontade desde a época que você já falou dele aqui e, sei lá, é só... Não tenho como comprar no momento. É um caso raro de um livro da Darkside que tem edição em e-book, então...
Sim.
É verdade.
Tá mais acessível.
É verdade, a Darkside tem muito poucos e-books, né?
Tem poucos. E o que eu mais quero ler pra um episódio em específico não tem.
Eita, depois eu quero saber qual é.
Eu também, alguém me fala, tá?
Depois ele te manda no chat.
Por favor.
Em off a gente conta.
Vocês trabalhariam em um crematório?
Eu acho que eu não teria problemas em trabalhar num crematório.
Nossa, não sei. Nossa! Porque eu fico pensando na thread do Twitter, da mina que falou como foi e... No necrotério nem específico, e tipo, é muito mais pesado do que eu achava que era. Então acho que não, acho que eu prefiro ficar nos meus livrinhos mesmo, nas minhas coisinhas mesmo, sabe? Deixa...
Eu acho que eu ficaria curioso pra saber mais da história das pessoas que estão entrando nesse necrotério, nesse crematório.
Tem algumas profissões desse tipo que eu teria. Por exemplo, aquele pessoal que faz maquiagem de cadáver pro enterro, pro velório e tal. Isso em necrotério. Eu não veria problema de trabalhar com isso, mas tem uma parte que eu não gostaria, que é aquela parte de fechar...
O algodão.
É, os algodões. Os algodões me dão um pouco de aflição, mas a parte da maquiagem, eu acho que não teria tanto problema, eu não teria medo do cadáver ali. Uma coisa que eu vivo falando quando eu falo de terror, é que essa ideia de fantasmas, a ideia de corpos reviverem, nunca me assustou muito. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de true crime, inclusive eu assisto documentário de true crime, depois eu cago de medo pra ir dormir.
Sim. Eu também, não é, acho que não é nem por isso que eu não trabalharia. Uhum. Eu acho que é mais porque...
A energia do lugar deve ser pesada.
Exato, exato. Ah, eu não ia aguentar, assim, esse peso de, tipo, a saudade dos entes queridos que estão vivos terem da pessoa que tá ali comigo, que morreu, sabe? Acho que eu ia...
Sim.
Não ia dar muito certo.
O trampo que eu não faria é de coveiro, porque cavar é mó trampo.
Ah, não, aí não. Ah, e vigia de cemitério à noite também, eu não ficaria, não. Muito escuro, muito,
ah,
muito
quieto. Ah, esse eu ficaria. Eu adoro ficar sozinha, eu adoro escuro no geral. Eu não tenho medo de mortos, então esse eu faria suave.
Eu não gosto de ficar sozinha. Não gosto.
Eu,
inclusive,
eu
nem
acho que
em casa
eu teria problema
sozinha.
No caso de vigia, porque imagina quando é de louco que deve tentar entrar no cemitério.
Os adolescentes indo lá beber.
Ou transar.
Então, você dá um safanão neles e ainda ganha um vinho, mano. Incrível. Eu super faria.
Ok, tem suas vantagens.
Tem as vantagens, de fato.
Tá vendo?
E pelo menos um dos livros que eu vou indicar aqui hoje é sobre um personagem de ficção que trabalhava no necrotério. Então, eu quero ver a opinião de vocês depois. Mas antes de eu falar do meu livro, eu tenho o livro do Sgrig.
Tenho meu livro. Meu primeiro livro é um mangá, já que temos a Rani aqui, que é o Otaku.
Sgrig, eu juro, eu vou... Ó... Eu vou sair desse episódio, Grig. Eu vou aí na sua casa, eu vou te dar um cacete.
É piada.
Aparece, era Anne saiu do chat. Aí fica eu e Grig aqui.
A gente economizou um livro.
Uau, a gente tenta falar do livro da Anne. A gente até poderia se o livro da Anne não fosse um livro que ninguém conhece.
Sim.
O próximo livro que a Anne vai falar aqui nesse episódio é um livro que assim, eu não sei de onde ela tirou isso. Eu acho que a Anne sonhou com esse livro.
É verdade. Pode ser também.
Mas enfim, Another é um mangá com roteiro do Yukito Ayatsuji. A arte é do Hiroki Ohara. A tradução é do Arnaldo Oka. A editora é JBC, tem 194 páginas no primeiro volume. E a publicação aqui no Brasil é de 2009. E vai contar a história do Koichi Sakakibara, que ele foi transferido pra uma escola nova, porque ele mudou de Tóquio pra essa cidadezinha. Chama Yomiyama, acho. Aí ele tem que iniciar numa escola nova e é muito tenso esse rolê de entrar numa sala que todo mundo já se conhece, você não conhece ninguém. Porém, essa sala nova que ele vai entrar, além de tudo, tem uns rolês meio bizarros. Uma lenda que há um tempo atrás um garoto, que era muito querido por todos os outros alunos, todos os professores, ele faleceu. Então, todo mundo resolveu agir como se ele ainda estivesse lá. Guardava o lugar dele, tinha sempre um exercício na mesa dele, conversava com a cadeira vazia e tal. Porém, quando eles foram tirar a foto pro anuário da escola, uma pessoa que não deveria estar na foto estava lá, que era esse tal do aluno que faleceu. Desde então, eles meio que são obrigados a continuar agindo como se esse aluno ainda estivesse lá, porque senão coisas ruins acontecem, pessoas morrem. Só que ao mesmo tempo que eles têm que fingir que esse aluno está lá, eles têm que fingir que o outro aluno não existe, pra que tudo se suceda bem. Só que o Koichi, ele não sabe de nada. Ele só chega lá e ninguém fala sobre isso, ninguém comenta nada, e ele começa a conversar com uma menina que tá meio solitária, meio sozinha lá. E ela fala, ah, não, você não deveria conversar comigo, não sei o que tem. Só que, tipo, ninguém explica pra ele. Tudo poderia ter se resolvido se as pessoas tivessem se comunicado.
Eu acho que essa é a trama de todo o livro. Todo livro, todo mangá, tudo.
Sim.
Se as pessoas tivessem conversado.
Mas aí ele desencadeia um rolê que algumas pessoas vão começando a morrer. Em vez de explicarem pra ele, as pessoas começam a ficar putas com ele, porque ele fez uma coisa que ele não sabia. E agora eles têm que tentar impedir que mais pessoas morram e mais desastres aconteçam. E a Another tem aquela famosa cena do guarda-chuva que tá nos GIFs do Twitter e que muita gente conhece.
Famosa essa. Eu assisti só o anime, porque acho que esse foi o primeiro anime que eu assisti, Another. Porque um ex meu adorava, e aí ele falou, ah, você que gosta de terror, vem assistir comigo. Eu achei a história muito interessante, mas eu detestei o personagem principal. Meu Deus, como esse homem é chato. Eu não curti ele. Mas assim, a história, ela segura, sabe? Não é aquele tipo de história que você não aguenta assistir porque o personagem principal é chato. A história se mantém muito bem. Eu acho muito legal.
Eu não assisti o anime, eu só li o mangá. Então, sei lá, não tive essa impressão do personagem. Acho que a animação
lógico.
Ajuda.
Provavelmente. Mas é muito legal, Another. Gosto muito.
E fala bastante sobre a morte em si. Começa com ele já no hospital, porque ele tem um problema de saúde. A irmã dessa menininha, que ninguém pode falar, também já faleceu. E o primeiro contato deles é no hospital, então... Eu escolhi esse livro porque ele fala bastante sobre a morte em si, apesar de não ser exatamente um necrotério.
Bem interessante. Muito
bom.
Eu mandei a cena no general.
Mandou? Deixa eu dar uma olhada. Eita, porra.
É famosa essa cena.
Caraca, eu não conheci isso, não. Parece muito legal, agora eu quero assistir isso.
Eu acho que...
É curtinho.
Que é válido falar. O mais interessante de Another é que quando rola morte, as mortes são muito esquisitas.
É vibe... Premonição. Premonição 3 de morte esquisita.
Gosto. Gosto de morte esquisita.
Nossa, perfeito, Gring.
Eu gosto muito de quando as pessoas morrem naquela vibe de... Tipo, você fala, mano, não tava esperando essa morte nem a pau. Em que momento isso aconteceu?
É pique isso. Eu acho que é pique isso.
Tipo, a pessoa tá na academia e não faz sentido ela morrer ali. Daí do nada, espadas caem e cortam a cabeça da pessoa.
Meu Deus do céu.
Isso não é de nada, é de Premonição 3.
Espadas no pé da academia?
É, porque tem o logo do time, alguma coisa assim, que são duas espadas cruzadas.
Gente.
Aí o cara tá, tipo, fazendo supino embaixo. E as espadas meio que, tipo, se soltam, mas solta só em cima. Daí elas, tipo, fazem o movimento de corte.
Eu preciso assistir Premonição de novo. Eu vi quando eu era muito, muito chofecinha.
O 3 é meu favorito, porque é tudo relacionado às fotografias.
Vou tentar assistir esse filme logo. Todos, na verdade, de novo.
Mas e o seu primeiro livro? Qual é,
meu primeiro livro é um livro que eu mencionei aqui faz muito pouco tempo, que foi no nosso episódio de Ceia de Natal, 2 episódios atrás. Mas eu acho que ele tinha tanto a ver com esse episódio que eu não podia deixar de falar dele, que é o The Past and Other Things That Should Stay Buried, do Sean David Hutchinson. Esse livro, ele é um YA meio comédia, meio esquisito, é um humor meio estranho, assim. Ele não foi traduzido, infelizmente, e a única edição que existe dele, pelo menos a edição que existe dele, é a original em inglês, pela editora Simon Pouls. Tem 304 páginas e a publicação original dele é de 2019. Eu ouvi ele em audiobook pelo Scribd e foi uma experiência bem engraçada. Ele conta a história do Dino, que é um garoto jovem, um adolescente, e a família dele é dona do necrotério da cidade. Então ele trabalha no necrotério desde bem jovem, desde adolescente mesmo, e ele trabalha justamente naquela função que eu falei pra vocês que eu faria, que é a função de maquiar os cadáveres pro funeral. Então, deixar o corpo o mais próximo possível da aparência que ele tinha quando ele era vivo. Ele começa a fazer esse trabalho dele um dia, quando de repente o corpo que ele recebe pra preparar pro funeral é o corpo da ex-melhor amiga dele, que morreu subitamente. Eles tinham tido uma treta e não se falavam mais. A mãe dele pergunta se por acaso ele quer não preparar, né, porque ele tinha um apego emocional muito forte àquela pessoa, mas ele diz que justamente por ele ter aquele apego emocional forte, ele quer deixar o corpo dela o mais próximo, ou pelo menos a aparência do rosto dela o mais próximo possível de como ela era. Quando ele começa a preparar esse corpo, de repente ela acorda, mas ela não tá viva, os órgãos dela não funcionam mais, o coração dela não bate, ela tá gelada, ela começa a ter cheiro de cadáver, só que ela tá acordada, conversando com ele, e eles precisam descobrir o que tá acontecendo, como eles vão resolver isso, e o que que ela deve fazer, né? Eles têm uma das questões que eles levantam muito nesse livro, é se a July, que é a menina, ela vai voltar pra casa dela ou não, porque ela quer muito voltar pros pais dela, voltar pra família dela, só que ao mesmo tempo ela pensa que eles acabaram de ter essa dor de perder ela, e se ela voltar e ficar um dia e morrer de novo e eles terem essa dor de novo, então ela não quer que eles passem por isso outra vez, e eles ficam tentando descobrir o que tá rolando e como eles podem resolver. O desenrolar dessa história e as respostas que esse livro apresenta são respostas, eu acho, muito aleatórias, muito do nada, mas que é muito divertido de acompanhar. E eles têm cenas maravilhosas e também umas piadas de peido que sem condição alguma de lidar, sabe? Mas foi divertido ouvir isso em audiobook. Eu lembro que eu ouvi ele em 2019 mesmo, eu acho. Era um dos livros que eu ouvia na época que eu tava fazendo bastante academia. E daí eu colocava um audiobook pra rolar. E esse daí eu ria muito ouvindo esse livro, porque tem umas cenas totalmente inusitadas.
Mas que mal me pergunte, o que, que isso tem a ver com Ceia de Natal, que eu ainda não escutei o episódio?
A capa desse livro é um copo, tipo de um milkshake, e dentro tem umas partes de corpo.
Ah.
E no episódio da Ceia de Natal, a gente relacionou livros com comida de Ceia de Natal.
E eu relacionei esse livro com gemada.
Que gostoso!
Não, foi com batida de vinho.
Batida de vinho, exatamente. Não é gemada, gemada é coisa de gringo. Foi batida de vinho.
Gemada é coisa de gringo. Maravilhoso!
Esse livro vocês não leram ainda, né? Ele é muito inusitado, assim.
Não, definitivamente não li, mas provavelmente vou ler, porque adorei. Adorei muito.
É, eu também escolhi um livro com um humor meio estranho.
Duvidoso.
Pra esse episódio.
Humorduvidoso.com.
Mas, e o seu segundo livro, Annie, qual é?
Então, é um livro que ninguém leu, que ninguém nunca leu, porque eu sonhei com ele.
Que ele não existe.
Ele não existe. É O Circo dos Horrores, do Darren Shan. Ele é uma saga, eu sei que, né, impossível listar todos, porque são 12 livros. Mas ele existe mesmo, tá, gente? Não foi eu que sonhei, espero, porque senão teremos um problema aqui. A tradução é do Aulide Soares Rodrigues. Não sei falar o primeiro nome, perdão. A editora é a Rocco. Tem 185 páginas e a publicação é de 1999. Ele é um livro muito curtinho, né? 185 páginas é finíssimo. E é um livro sobre um cara que ele gosta muito de aranhas, aranhas em específico, mas ele e o melhor amigo dele, eles são bem aqueles adolescentes, assim, que gostam de coisa esquisita, então o melhor amigo dele adora vampiro, Então, eles encontram, por acaso, um dia na rua, um convite para um circo dos horrores, que diz que é uma experiência incrível e tal. Eles levam para a escola, um professor acaba pegando, e aí esse professor conta que são proibidos esses tipos de circo, né? Porque são para ridicularizar, geralmente, pessoas que têm algum tipo de deficiência, então não é legal ir. Mas, assim, aquele cartaz é muito estranho, e eles ficam curiosos, e óbvio que eles vão escondidos de todo mundo. E aí, nesse circo, o melhor amigo dele, que em português se chama Lucas, mas em inglês acho que é Steve o nome dele. O Lucas, ele reconhece uma das atrações do circo, que é justamente o cara que tem uma aranha adestrada, como um vampiro, que é um vampiro secular, assim, super famoso, e que tá numa das pinturas que ele já viu e não sei o quê. E aí passa, né? Inclusive, o nome do personagem principal é Darren Shan, que é o nome do autor, então acho que foi o primeiro livro, assim, que eu li. E eu fiquei, caramba, o cara colocou ele mesmo no livro. E aí, enfim, o Darren, ele fica obcecado por essa aranha adestrada, ele quer muito, e ele resolve roubar a aranha do vampiro. Já dá tudo errado, né? Óbvio. Eu escolhi esse livro porque, em determinado momento, alguém morre. Morre de mentirinha, sabe? É aí que começa os paranauê da história inteira. Ele acaba virando um vampiro mesmo. E aí tem toda a saga contando a história dos vampiros e dos vampixitas, que são vampiros que assassinam quem eles consomem sangue. Então, tipo, os vampiros da saga, eles não matam ninguém, eles só tomam um pouquinho de sangue e depois a pessoa acorda e vai embora, nem sabe que foi alimento de vampiro. E, nossa, eu amo muito. Eu li quando eu tinha 12 anos. É um livro bem... Eu acredito que seja para todas as idades, assim. Se você ler nos seus 30 anos, você vai gostar. Mas é uma escrita para pré-adolescente mesmo.
E eu amo que o autor colocou um personagem com o próprio nome.
Sim, é ele mesmo, é ele mesmo. Inclusive, a descrição física do personagem é a descrição do autor. Então, assim, eu acho que foi um dos primeiros livros que ele escreveu e acabou sendo publicado, e é isso, sabe? Tá ali. Mas...
Eu acabei de ver que existe uma versão mangá da saga da Darren Shan.
Existe. Por quê? Ficou famoso, foi publicado no Brasil, tem todos os livros no Brasil, não foi algo que, tipo, a Roku não desistiu no meio, por exemplo, assim, que rola em algumas publicações, né, não só da Roku, mas essa saga, ela foi inteirinha publicada no Brasil, só que ela sumiu, sabe? É impossível achar todos os livros, eu tenho 9 deles, eles têm e-book e tal, dá pra você ler em e-book, mas sumiram da face da Terra, assim, então... Fica aí a recomendação de um livro desaparecido. Eu sonhei.
Eu tenho uma série que eu gosto muito de livros que também desapareceu da face da Terra, que é A Sétima Torre.
Ah, então, sumiu.
Eu sei bem esse sentimento.
Sumiu. Fico tão triste. Mas ficou famoso, chegou a ter um filme. É um filme que eu falei pros Grig, sempre passa na sessão da tarde, assim. É um filme bem... Deve ter na Netflix, em algum lugar. Chama O Assistente de... Não, é O Aprendiz de Vampiro. E ele junta os 3 primeiros livros da saga. Ele mistura um monte de coisa, assim. Tipo, se você ler o livro, você vai achar o filme uma merda. Mas o filme é muito divertidinho, assim. É um filme sessão da tarde, pra você assistir e falar, ô, da hora. E aí, uma hora depois, você já esqueceu o filme inteiro. Mas é um filme ok pra você assistir, sabe? Mas essa saga, ela foi muito importante pra mim, assim. Eu li na escola e eu lembro que eu fiz todos os meus amiguinhos lerem comigo também. Um dos meus amigos, que eu acho que é um dos únicos daquela época que eu falo até hoje, ele fala que quando eu morrer, se eu morrer antes dele, os livros vão pra ele, assim, de herança. Porque ninguém acha mais isso aqui. Ninguém acha. Eu acho que dos meus amigos eu tenho a coleção mais completa e a minha incompleta. Então, pensa só na dificuldade.
Ou seja, se você tiver do livro 10 ao 12 e quiser se desfazer, entre em contato com a Anne.
Por favor, tá bom? Eu pago o que for necessário. Quer dizer... vamos mudar de assunto? Esgri, qual que é seu próximo livro? Preço.
A gente combina.
A combinar, né? Esgrig, e você?
Preço na DM.
Preço na DM. O que você escolheu como segundo livro?
Eu escolhi um livro que também tem um humor duvidoso, que é Condenada, do Chuck Palahniuk, que eu gosto de chamar de Chuck Palahniuk, porque eu nunca sei escrever o nome desse cara. A tradução é do Santiago Nazário. A editora é a Leia, tem 302 páginas, a publicação é de 2014 aqui no Brasil. E isso é uma duologia, são 2 livros, mas eu vou falar só do primeiro, que foi o que eu li. E aqui temos a Madison, que ela é filha de uma atriz de cinema famosa e um bilionário, e que não recebe atenção dos pais quase nunca. Ela é largada no colégio interno e os pais estão sempre preocupados em investir em novos projetos e adotar órfãos por aí. Curiosamente, é sempre que a mãe vai lançar um filme novo, então, né? a Madison, ela tá entrando na adolescência agora, ela tem 13 anos, e ela morreu por overdose de maconha. E sim, é a única pessoa no universo a já morrer por overdose de maconha. Inclusive, essa é uma questão debatida no próprio livro, que é, alguém morre por overdose de maconha? Mas esse não é o rolê central da história, ela morre e vai pro inferno. Aí, no inferno, ela se reúne com uma turminha da pesada, que inclui uma líder de torcida que usa sapatos de marca falsificada, um jogador de futebol americano, um nerd com conhecimentos surpreendentes da história mundial, um roqueiro punk de cabelo azul. Sim, é o Clube dos Cinco dos Infernos.
Meu Deus.
E lá ela vai descobrindo mais sobre o inferno, tentando descobrir mais sobre a vida dela. A gente tem alguns flashbacks da vida dela e de como ela morreu. Spoiler, não foi por overdose de maconha. Enquanto ela tenta chamar a atenção do Satã. Então, a cada capítulo, a gente tem ela mandando um recadinho pra Satã, já que ela tá no inferno, abraço capeta, né? Literalmente.
Satã, me manda DM.
Arroba Satã.
E o que eu gosto muito desse livro, além do humor dele, que é bem estranho, a descrição do inferno do Chuck Palahniuk é algo que eu consigo imaginar o inferno sendo de verdade. Tem, sei lá, uma parte em que não tem terra no chão, são só unhas cortadas. E é tipo um deserto de unhas cortadas e coisas assim. E é isso. Eu preciso ler o segundo, que é Maldita. E eu gosto muito da capa desses livros. A arte dela é muito bonita. Parece muito tatuagem dos anos 90.
Meu Deus. Eu vou até olhar.
Estou indo procurar.
Ah, nossa, que legal. Tatuagem old school total, assim. Muito massa.
Lindo, lindo, lindo.
Gostei.
Colocando na minha wishlist.
Eu adoro quando isso acontece nesse podcast.
Que é, agora descrevendo pra vocês não terem que pesquisar, é aquela tatuagem que tem caveira, flor, fogo e diabinhos ao mesmo tempo.
Eu amo esse conceito.
Adorei. Nossa, lindo, lindo, lindo.
E eu preciso ler o segundo, eu ainda não li, porque eu enrolo. Então, é isso. May, qual o seu último livro desse episódio?
Bom, antes de eu começar a falar do meu último livro, eu já vou pedir desculpa se tiver um chiadinho no fundo, porque começou a chover aqui.
Sim, e aqui está trovejando.
Aqui também, é.
E eu esqueci de desligar o ar-condicionado, então talvez tenha um
barulhinho no fundo. Tudo bem, o editor é bom, gente, o editor é bom. Coitado do editor ouvindo isso. Se você não está ouvindo chiado nenhum, é porque o editor tirou o chiado. Aí, se
ou
caso
porque
não
o microfone tenha... não captou também, tem essa.
Não, é porque o editor tirou. Deixa eu falar.
Isso, o editor é muito bom.
O meu último livro de hoje é um livro de não ficção, escrito pelo Dr. Vincent de Maio, traduzido pelo Lucas Magdiel. Ele é um livro da Darkside, que tem 256 páginas, e foi publicado em 2017. Primeiro contato que eu tive com esse livro, ele me chamou muita atenção, porque a capa dele é muito interessante, é uma capa azul, e na frente a gente tem um rosto humano, só que esse rosto, ele tem um pedaço dele que tá sem a pele, e outro pedaço tá sem os músculos, tá só o osso. A gente tem esse conceito todo de necrotério aqui já presente na capa, e na lombada dele tem um bisturi. Já chamou minha atenção demais essa estética do livro. E ele conta a história de vários eventos que se passaram na vida desse doutor Vincent de Maio, que é um médico legista. E ele vai contar a verdade sobre como funciona o trabalho de um legista. Então, é muito interessante para as pessoas que gostam de CSI, Criminal Minds, esse tipo de coisa. Porque você tem uma visão real de um doutor, de um médico legista, que vai mostrar como funciona uma autópsia e o tipo de coisa que se descobre, como se descobre coisas sobre um assassinato de acordo com a autópsia.
E eu acabei de ver uma foto da folha de... Não é da folha de rosto, da contracapa do livro, e é bem legal que tem muitas tesouras e equipamentos de autópsia e tem aquele tecido azul manchado de sangue.
É muito legal. Eu tenho umas ressalvas quanto a opiniões pessoais do... Opiniões pessoais, acho que é meio redundante, mas enfim, opiniões do autor que ele coloca junto. Então, na parte que ele tá falando sobre legista, é muito legal, tem muita informação boa. Só que tem umas partes em que ele dá uma opinião, tipo, ah, tal crime não foi motivado por X coisa. Ele acaba meio que deslegitimando várias coisas. Isso foi uma questão que eu tive muito pessoal, assim, com esse livro, foi as opiniões desse autor. Às vezes eu queria mandar ele parar de falar merda, mas a parte em que ele fala sobre como funciona uma autópsia e como é o trabalho de um legista é muito legal. Acho que é o único livro que eu já li sobre isso, assim, especificamente sobre autópsia e esse tipo de coisa. E como na época eu sempre fui, na verdade, né, muito fã de séries relacionadas à investigação criminal, tanto Criminal Minds, Dexter, essas coisas, é muito legal a gente ver como algumas coisas dessas ficções são muito ficcionais mesmo, e outras são realmente o tipo de coisa que acontece na profissão. Então eu achei isso bem interessante. E tem tudo a ver com a temática de hoje, de livros pra ler no necrotério.
Gente, é um perigo vir aqui, né?
Sim, inclusive assim, pra gente.
Pra gente também.
Nossa, a gente sai assim com umas, né?
Já aconteceu de um dos dois comprar livro que o outro tava indicando enquanto gravava.
É.
Então, Anitta pobre 2021. É isso que vai acontecer.
É mais perigoso comprar o livro que a gente tá indicando enquanto grava com a gente do que ouvindo o episódio depois.
É.
É verdade.
Enquanto grava com a gente, o negócio é perigoso. Umas coisas sobre esse doutor, né, o Vincent de Maio, ele é perito em ferimentos causados por bala. Então, assim, ele tem bastante partes no livro que ele fala sobre análise de balística e essas coisas. E ele tem 40 anos de profissão como médico legista. Então, tem várias histórias e várias coisas que ele conta que são bem interessantes.
Caraca, Cass.
E eu acho que daqui é o único livro que, de fato, ajudaria em alguma coisa se a gente estivesse lendo ele no Necrotério.
É verdade.
Eu tinha que falar desse livro, sabe? Quando eu recebi esse livro da Darkside, ele veio dentro de um... daqueles sacos que o pessoal coloca...
De cadáver.
Cadáver, exatamente. Ele veio num saquinho daquele. Foi bem doido.
Eu não sei como eu me sentiria tendo um saco desses em casa, assim.
É pequenininho. É uma versão bem pequenininha.
É, versão pra caber o livro.
Versão livro, exatamente. Eu acho que eu não tenho mais ele. Ele deve ter se perdido aí na minha mudança. Não sei se eu trouxe pra São Paulo. Mas eu lembro bem de ter recebido esse livro dentro de um saco de cadáver.
Incrível.
Saco de corpo. Eu não sei qual é o nome certo pra isso.
Aquele saco lá.
Aquele saco que você não quer ver pelo lado de dentro.
Não.
Nossa, é isso. Perfeito.
Mas é isso, gente. Conta pra gente lá no Twitter que livro vocês leriam no Necrotério.
E você encontra a gente pelo Twitter, no nosso Twitter oficial, que é o @booklistas, e também pelos nossos Twitters pessoais. O meu é @meimortari.
O meu é Anitta Satiel.
E o meu é @zirguineiro, mas essas informações também estão aqui na descrição do episódio, junto com outros projetos da Anne. Vai ter o Instagram de fotografia, vai ter outras coisas, etc.
Gente, se vocês forem colocar tudo, não vai caber não.
A gente coloca o que você deixar, calma.
É isso aí.
É isso, gente. A gente se vê então no próximo episódio. Um beijo.
Um beijo.
Obrigada, Anne.
Beijo. Obrigada, gente. Amei.
Tchau.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.